Devoir de parole, uma antologia bilingue de Mário Cesarini, edições Chandegne, tradução de Bernard Aumont e com a seleção dos poemas, mas igualmente o prefácio Emília Pinto de Almeida. Emília Pinto de Almeida, muito boa tarde e obrigado por estarem direto connosco.
Boa tarde.
A escolha dos textos, há que referir que, entretanto, está a preparar todo um trabalho universitário sobre a obra poética e não só de Mário Cesarini, mas podemos dizer que é um homem com múltiplas facetas, tradutor, essayista, antologista e precursor, de uma certa forma, se não totalmente, do surrealismo em Portugal.
Exatamente. Há que acrescentar à lista que acabou de propor, também a faceta de pintor. Mário Cesarini foi, desde o princípio da sua atividade poética, igualmente pintor, isto já desde o princípio dos anos 40, começa a pintar e a escrever em 42, até antes de aderir ao movimento surrealista, o que acontece em 47 e tem mais ou menos por marco um encontro com Breton e também Passoro ou Victor Brauner em Paris em 1947. É na sequência desse encontro que, aliás, juntamente com um grupo de outros autores, ele funda o Grupo Surrealista de Lisboa e depois fundará ainda em 48 um Grupo Surrealista Dissidente. Mas essa variedade de facetas é, de facto, um dos aspectos fundamentais do trabalho dele, que ele nunca abandona. E, por isso, nesta antologia, também quisemos incluir um núcleo de pictopoemas, que é justamente uma forma plástica e híbrida, porque cruza o verbal e o visual, e também, muitas vezes, por recurso à colagem, que Cesarini começou a desenvolver na esteira justamente de Victor Brauner e, portanto, o livro inclui, com a mesma dignidade que os outros textos estritamente escritos, esses textos também visuais que devem ser equiparados aos outros.
Ora, falando precisamente dos poemas de Mário Cesarini, temos que situar isto no tempo. Mário Cesarini nasceu em 1923, faleceu em 2006, mas durante todo o seu trabalho de criação, e refiro-me unicamente à poesia, não é? Vivia-se em Portugal um meio cultural empobrecido. Há que não esquecer que estamos em ditadura salazarista. Finalmente, será que a obra de Mário Cesarini é uma espécie de revolta, uma revolta contra essa situação, tanto mais que ele foi alvo de censura, foi alvo da repressão do regime fascista?
Exatamente. Esse é um aspecto fundamental, ainda bem que o lembra, porque desde logo, realmente, o porquê da saída do livro neste momento é justamente a celebração do centenário do nascimento de Mário Cesarini, como disse bem, 1923. Portanto, agora em 2023 celebramos
o centenário
do autor, e daí também a importância de relembrar o seu trabalho, que tem sempre e sempre teve uma componente política até depois fim do período da ditadura. Mas esse aspecto é determinante e ele sempre justamente entendeu a prática poética como uma espécie de projeto político. Ele, aliás, fala de um projeto político de vida poética que teria por fim uma espécie de cidadania integral e diz em várias instâncias, por exemplo no prefácio de um livro que faz, que significativamente se chama A Intervenção Surrealista, em 66, portanto ainda durante a vigência da ditadura, que como sabem acabou em 74, que a poesia nunca se trata, portanto aquilo que move o poeta nunca se trata do poema ao domicílio. É uma expressão curiosa que ele utiliza no sentido de justamente distinguir a prática da poesia da mera atividade de fazer versos, não é? Porque para ele tratava-se sim de um ataque e de uma defesa inextricavelmente ligados à expressão do ser vivo e, portanto, todos os homens e todos os dias. E este aspecto comunitário é fundamental, aliás, é muito nessa chave que ele entende o surrealismo como uma espécie de quase... Ele chega a falar de uma comunização do gênio, não é? Portanto, esta dimensão coletiva é determinante, não apenas vivida, lá está, Por exemplo, como sabem, com certeza, há a prática fundamental do cadáver esquisito como uma das grandes formas surrealistas de composição, não é? Que é sempre uma composição, neste caso mesmo, é literalmente grupal, porque consiste em textos ou em desenhos feitos a meias, sem que a outra pessoa saiba exatamente o ponto de partida que foi dado pela pessoa do lado, não é?
Portanto, isso faz um jogo de ping-pong, mas se podemos voltar um bocadinho ao livro, ao lembro, de Voir de Parole, há dois poemas que eu acho que são fundamentais na obra de Mário Cesarini. Eu gostaria talvez que resumidamente, porque o interesse também é que as pessoas comprem o livro e que vão lá, comprem o livro numa livraria, se fizerem favor. Portanto, os poemas é You Are Welcome to Elsinore, e a carta de 1957, resumidamente, a importância destes dois poemas que estão, aliás, na antologia.
Sim, acho muito curioso que o Arthur refira a carta em 1957 porque, de facto, quase que parece uma espécie de alegoria desses tempos de repressão e censura em que se faz alusão, por exemplo, aos interrogatórios a que o autor foi sujeito por diversas vezes, porque como ele era homossexual e foi durante longo tempo, tinha uma ficha na PID, não é? Como suspeito de vagabundagem e, portanto, tinha a obrigação de se apresentar mensalmente à polícia para ser sujeito a interrogatórios e a sua, por exemplo, a sua correspondência era sistematicamente violada e vasculhada no sentido de tentarem encontrar vestígios dessa prática que na altura, não só em Portugal, mas também em França, era proibida. Aliás, depois poderei dizer que inclusivamente Mário Cesarini, que viveu uma temporada em Paris e esteve preso por 2 meses na prisão em Ferreira, justamente por atentado ao pudor, por ter sido apanhado num cinema, numa atividade considerada ilícita na altura, e portanto isso valeu-lhe a prisão, e foi um período difícil, de apenas 2 meses, mas este perseguimento foi permanente até ao final da ditadura cá em Portugal, por exemplo, e...
Isso reflete-se também na forma da poesia dele, de revolta, e que depois foi a pintura. Ora, há algo que bastante importante, penso eu, pelo menos é aquilo que eu penso, gostaria que precisamente a Emília me desse a sua opinião, é a utilização da língua. Isto acho que é muito bem importante, porque para Mário Cesarini, quer dizer, a língua dita oficial, a linguagem escrita e por aí fora. E deixa-se completamente de lado chamadas expressões populares, é precisamente que finalmente fazem com que... Bom, é uma luta contra as formas que fazem que as palavras percam o seu cortante, entre aspas, não é? E a sua força de emancipação. Era importante esta questão da utilização da língua, as palavras.
Esse aspecto é fundamental, justamente diz respeito a esta dimensão política de que falávamos e que implica uma reabilitação permanente da expressão popular, que seria sempre alvo, também ela, de uma espécie de ditadura ou de coação pela gramática e pela linguagem dita oficial ou também pela própria ideia da universidade, relativamente à qual ele era muito crítico também, porque ele considerava justamente que havia uma imposição violenta de uma forma muito exígua de língua, que era preciso fazer explodir e procurar estar mais próximo da maneira como, por exemplo, o povo falava, tanto nas cidades como
no campo,
nas zonas rurais. E isso, por exemplo, fez com que, inclusivamente, no rescaldo do 25 de Abril, ele propusesse uma espécie de isto num congresso, no primeiro congresso de escritores portugueses, em meados de 75, propôs a fundação de uma cadeira universitária que seria dedicada à revolução da língua portuguesa e que teria justamente como base uma espécie de desconstrução dessa gramática oficial e uma uma espécie de questionamento também dos acordos ortográficos estabelecidos nas últimas décadas, e esta questão torna-se muito premente hoje em dia, em que justamente vigora um acordo ortográfico que, mais um, não é? Que no fundo vão cada vez mais afastando a língua da maneira como o povo fala. E ele propunha, por exemplo, que se fosse nesse congresso, que se pudesse percorrer o país à procura desse linguajar da gente, não é? Que, por exemplo, ainda estaria muito presente na escrita de Gil Vicente, não é? E que ele considerava que ainda se falava, tanto na rua como, como lhe disse há pouco, no campo. E, portanto, contra, lá está, uma maneira escolar dos homens das letras que asfixiam, como ele dizia, insipidez e moralidade fonética. É engraçada esta ideia de uma moralidade fonética, morfológica e sintática, a língua. Por outro lado, essa dimensão também dizia respeito a um outro aspecto político importante, que era o abafar de todo um lastro visigótico, fenício e árabe e judeu que haveria, não é, ainda na nossa na língua portuguesa, e que progressivamente teria sido posto de parte justamente pela vitória do cristianismo e de todas as instâncias de poder ligadas à afirmação dessa matriz. Por exemplo,
dessa identidade, de uma certa forma, era para ocultar as nossas verdadeiras origens, não é?
Exatamente. E uma origem muito mais mestiça, não é? E em que, no fundo, por exemplo, mesmo o galaico-português ainda tem uma abertura fonética, não é? Que entretanto vai sendo perdida. Ele diz, por exemplo, no prefácio de um livro importante, que é uma compilação de literatura de cordel que ele faz nos anos 80, em meados dos anos 80, ele fala justamente de todo um espaço, um imenso espaço cultural que era bem-vindo, bem vivo ao longo dos tempos, e que teria sido progressivamente abafado pela língua de matriz clássica. Em relação a esta questão da linguagem, ele, por exemplo, muitas vezes fala até dos cemitérios da língua e da linguagem instituída pela Europa Imperial, cujo primeiro cuidado foi atirar para as trevas exteriores os milhares de anos que antecederam. Portanto, há este aspecto sempre também político, que tem a ver com o silenciamento e o branqueamento permanente das outras culturas. Isto a um nível internacional, não é? Há uma escala planetária mundial, mas também nacional. O próprio país, por exemplo, perder essa matriz também africana, que está lá, que estava até ao século XVI, presente.
Bom, o que significa, finalmente, Emília Pinto de Almeida, é que hoje, mais do que nunca, a poesia de Mário Cesarino é mais do que atual. Uma última questão, precisamente, a homenagem no âmbito do centenário do nascimento de Mário Cesarino vai ter lugar no Teatro de la Ville, aqui em Paris, no domingo, próximo domingo, dia 19 de novembro, às 15 horas. A Emília vai estar presente?
Sim, sim, estarei presente, mas no público, para ouvir as leituras.
As suas leituras.
E aconselho vivamente
Sim. Aliás, contamos ter dentro de alguns instantes a atriz, ou dramaturga, encenadora, faz muita coisa, a Teresa Coutinho, precisamente, que vai fazer a leitura dos poemas em português, enquanto que do lado francês é o ator Denis Lavant. Relembrando a obra, não é? Devoir de Parole, uma antologia bilingue de Mário Cesarini, edição Chandanha, tradução de Bernardo Aumont e a seleção, mas igualmente o prefácio, de Emília Pinto de Almeida. Agradeço-lhe mais uma vez a sua ajuda e continuamos em frente.
Muito obrigada.